Estamos em 2 Samuel, para quem não sabe, nós mudamos de livro, viu gente? Estamos em 2 Samuel, agora já no capítulo 2. E só uma palavrinha de explicação. Se você está com a folha de hoje, só para nós nos situarmos, primeiro assim, o título em cima é importante, assim, algumas pessoas pegam essas folhas e não sei se ficam soltas ou como assim, mas o ideal mesmo é ter essa pastinha, né, para poder juntar as folhas e para seguir a sequência, né, para saber onde nós estamos. Então, se você prestou atenção, se você quiser olhar agora, nós estamos, o título fala em que parte da história nós estamos, que é o Reino Unido, e as últimas folhas, bastante tempo, desde meados do livro de 1 Samuel, está escrito em cima, transição, Saul, Davi, porque o período do Reino Unido, nós saímos do período dos juízes antes, agora o período do Reino Unido, o primeiro rei do Reino Unido foi quem? Saul, né? Então nós estudamos o Reino Unido, Saul. Depois do meio do livro de 1 Samuel para frente, o assunto não era muito reinado, assim, Saul era rei, mas o enfoque do texto bíblico não é sobre o que Saul estava fazendo. Embora Saul fosse rei, o enfoque da história, o que Davi está fazendo? Davi foi ungido pelo profeta Samuel em 1 Samuel 16, né, metade do livro, no meio do livro de 1 Samuel. Então, dali para frente nós começamos a colocar transição Saul-Davi. Que transição, né? Longa transição. Então, isso é a sequência. O rei Reino Unido, primeiro rei foi Saul, depois ficamos bastante tempo, transição Saul-Davi. E hoje nós estamos começando o reinado de Davi, que a partir de agora, do capítulo 2 de Samuel, nós estamos vendo Davi como rei. Porém, ainda nós temos uma fase que ainda é de transição, né? O primeiro ponto aqui que nós estamos começando hoje é consolidando o reino em Hebrom. Durante 7 anos e meio... Davi vai ser rei apenas sobre uma tribo, a tribo de Judá. Então, ainda não é o reinado completo, que vai começar no capítulo 5 de 2 Samuel. Outra coisa que já começamos a fazer, essa parte da história não tem um paralelo em Crônicas, algumas coisinhas, né, que depois nós vamos ver, mas nessa parte da história de Davi, nós temos dois relatos, 2 Samuel e 1 Crônicas. Então nós vamos estar estudando essas partes, agora vai render nosso estudo da Bíblia, assim, em termos de livros da Bíblia, que nós vamos paralelamente estar estudando 2 Samuel e 1 Crônicas. Então quando terminar, nós vamos estar com os dois livros, né, já feitos. Em 1 Crônicas não conta essa parte que nós vamos estudar agora, que é capítulos 2, 3 e 4 de 2 Samuel. Então, abrindo sua Bíblia lá, 2 Samuel, vamos iniciar capítulo 2. Na aula passada nós vimos a reação de Davi à morte de Saul. E foi assim, uma coisa muito importante, a maneira como Davi se portou durante todos aqueles anos. Quando Saul foi morto, não foi diferente. E essa parte aqui, que se você se lembra desses capítulos, não parecem ser histórias muito edificantes, né? Capítulos 2, 3 e 4. Tem umas histórias bastante sangue, bastante coisas acontecendo errado, ainda fala assim, poxa, nós estamos esperando tanto tempo para Davi ser rei, agora Davi se torna rei, o negócio, a bagunça continua, né? Mais ou menos assim. Então nós vamos pedir a ajuda de Deus para entender um pouco sobre isso. Mas o começo aqui no capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: depois disto, depois do quê? Da lamentação, da morte de Saul, aonde Davi está? Alguém lembra em que cidade Davi está? Quando assim, depois disso, Davi lamentou-se, aonde que Davi está? Ziclague, que deveria pertencer, seria na região de Judá, mas pertencia aos filisteus, né? Por isso que Davi estava lá, mas ele vai perguntar ao Senhor. Depois disso, Davi perguntou ao Senhor: subirei a alguma das cidades de Judá? Vocês lembram que, pelo formato da pergunta, às vezes não cita que chamou o sacerdote, pegou as vestes, né, o peitoral do sacerdote, assim, às vezes não cita isso, mas ele está consultando a Deus com a ajuda do sacerdote, com a ajuda das luzes, né, Urim e Tumim. E como era luz sim, luz não, então ele tinha que fazer uma pergunta objetiva, né? Às vezes resume, ele podia falar assim: devo subir, por exemplo, talvez a escolha dele primeiro foi Judá mesmo, né? Devo subir alguma da cidade de Judá? Sim. Se a resposta fosse não, ele podia perguntar: devo subir alguma cidade de Efraim, de Manassés? Ele podia fazer outras perguntas, mas aqui o Senhor já respondeu sim. Subirei alguma da cidade de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Então agora ele vai fazer outra pergunta: vou para Judá, mas vou para onde? Vou para a minha cidade, de onde Davi era? Qual cidade? Belém, né? Belém, ele era de uma das cidades de Judá. Vou para qual cidade? Mas Belém era uma cidadezinha pequena. Então ele pergunta, talvez ele também já perguntou se devia ser Hebrom, provavelmente era a maior cidade, a cidade talvez mais importante de Judá naquele tempo. Qual que é a cidade mais famosa de Judá depois dessa época? Mais famosa de Judá, mais famosa de Israel, mais central na Bíblia, qual que é a cidade? Jerusalém. Mas Jerusalém não existe, existe como cidade, mas não existe na posse do povo de Israel. Isso vai acontecer depois que Davi se torna rei sobre todo Israel, 7 anos depois dessa ocasião, aí nós vamos ler mais na frente como ele conquistou Jerusalém. Então Jerusalém não é uma opção nesse momento, não existe Jerusalém como cidade do povo de Israel ainda. Então, para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Então, irmãos, assim, nós vamos passando pela história e sempre procurando ver alguns detalhes, algumas coisas importantes que poderão nos ajudar na nossa vida espiritual, né? E uma das primeiras coisas que a gente deve notar aqui é que a primeira coisa que Davi faz, né, vamos dizer assim, a partir do momento que Saul morreu, pela promessa de Deus, pela palavra de Deus para ele, Davi, por direito, é rei, né? Ele ainda não foi ungido de fato, ele foi ungido, até vamos mostrar isso depois. Davi foi ungido 3 vezes, ele foi ungido em 1 Samuel 16 pelo profeta Samuel. Essa unção foi uma unção profética, foi uma promessa, né? Lembre-se que nas promessas de Deus o tempo é variável, mas nas promessas de Deus nós temos pelo menos 3 passos para chegar ao final. Primeiro, todos começam com a letra P. Primeiro é promessa, o segundo, infelizmente, é problema, prova, pode usar problema, prova, e terceira é a provisão, é a realização da promessa. Então, não entender isso leva muita gente a amargura, né? O não entender isso, quanta gente hoje ensinando para o povo de Deus: Deus nos deu promessas, toma posse das promessas. Dificilmente você vê alguém ensinando entre a promessa, o primeiro passo, primeiro tem que ter uma promessa, As promessas, todas as promessas de Deus na Bíblia automaticamente são nossas? Não necessariamente. Eu preciso saber se eu me enquadro, eu preciso saber aonde que eu estou. Não é assim, está escrito aqui na Bíblia, automaticamente é minha. Se eu sou filho de Deus, se a promessa é para todos os filhos de Deus, então é minha. Mas eu preciso saber o contexto da promessa, como que foi feita a promessa, se eu estou na posição, né? Porque houve coisas específicas, ordens específicas, como quando Jesus mandou o jovem rico vender tudo quanto tinha, não foi uma ordem que ele deu para todos os seguidores. Então, existem diferenças nas ordens, existem diferenças nas promessas, né? Então, eu preciso saber se é uma promessa, mas quando Deus verdadeiramente me dá uma promessa, eu preciso confirmar, isso é uma outra história, né, que não vamos entrar agora, mas existem confirmações. Se alguém te dá uma profecia, você tem certeza que aquela profecia é de Deus? É preciso ter confirmações, é preciso saber se aquela profecia ou aquela palavra, você lê um texto, aquilo salta para você, mas isso é realmente Deus te falando. Então existe a necessidade de ter uma confirmação, não aquela falta de fé. Ah, Deus, eu não creio nisso, né? Tem os perigos de não crer. Mas quando você tem uma promessa, até que essa promessa se torne uma realidade na nossa vida, existe sempre uma prova, um problema para atravessar. Dependendo do tipo de situação, pode ser rápido, pode ser longo, né? Vai depender das circunstâncias, do tipo de promessa que é, da sua vida, da sua reação, se você está pronto, se você não está pronto, e uma série de outras coisas. Mas muitas vezes o povo de Deus não é devidamente avisado desse plano de Deus, que para uma promessa se tornar realidade. E unção? A unção, né, Davi foi ungido por um profeta de Deus. Puxa, não tem o que desfazer. Samuel é um homem de Deus. A palavra dele é confirmada, né? Foi escrito antes que nenhuma das palavras de Samuel caía por terra. Esse é um homem de Deus, ele veio, ungiu Davi 10 anos antes, né, mais ou menos, né, dessa ocasião, ou mais, né, se levar em consideração, pode talvez ter sido até uns 12 ou 13 anos antes disso, porque foi antes do período dele ainda de estar fugindo de Saul. Então, de 12 a 13 anos, por aí, antes dessa ocasião, Davi foi ungido, mas ele teve que esperar. Então, tem o tempo da unção. Muita gente encara a unção como uma espécie assim, é o poder, né? É o poder. Mas unção é lógico que é a porta que abre para o poder, né? Davi teria sim muito poder de Deus na função de rei em consequência da unção dele. Mas unção é uma autorização de Deus. É mais do que assim, o poder vem pelo Espírito Santo, o poder é de Deus, não é nosso, mas a unção é a autorização. E tem essas etapas diferentes que eu quero mostrar rapidamente. Nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus para ver esse paralelo, né? Mas versículo 4, né? Só pegando isso aqui para a gente seguir essa ideia da unção. Versículo 4, depois que Davi subiu para Hebron, versículo 4, então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá, e informaram a Davi, tal. Aí continua. Então essa foi a segunda unção de Davi. Então ele teve uma unção de promessa, ele teve assim, Deus está chamando, Deus está separando você para ser rei sobre Israel, mas ele teve que aguardar o tempo. E agora chegou uma das fases, ele foi ungido rei sobre a casa de Judá. Não é o cumprimento completo. Davi não precisa dizer: ah, Deus, eu achei que era sobre todo Israel, mas acho que é só Judá, então eu vou ficar contente com isso. Não, Davi não ficou contente com isso. Ele sabia que a promessa dele era maior. Ele sabia que Deus tinha mais para ele do que ser rei sobre uma tribo. Então, não é que ele se contentou, não é que ele se tornou passivo, ah, tá bom, né? Mas ele soube aguardar o tempo de Deus. Se tem uma lição que a gente aprende com Davi em todas as etapas da vida dele, ele era um homem que sabia esperar em Deus. Ele era um homem que sabia esperar Deus agir. Ele não tomava as coisas nas próprias mãos. E já dando, já de antemão, que nós não vamos conseguir ver nem o capítulo 2 todo hoje, mas já dando assim mais ou menos uma chave para esses capítulos aqui que vem, 2, 3 e 4, Davi foi ungido, foi autorizado, foi liberado agora numa parte da promessa dele, numa parte da unção, que era ser rei sobre Judá. Bom, já que Deus está me ungindo, agora acabou esse tempo aí de espera, agora eu vou fazer as coisas. Não. Abner vai ungir um outro, único sobrevivente, filho de Saul. Ele vai ungir um outro filho de Saul como rei sobre o resto de Israel. E Davi, ele mesmo, não vai fazer nada. Ele não vai levantar as coisas nas próprias mãos dele, ele não vai atrás, ele não toma as coisas nas mãos dele. Então, continuamos essa mesma história que a gente vem aprendendo com ele no tempo de Saul, ele continua se mantendo fiel a isso. E depois, no capítulo 5 de 2 Samuel, é que Davi vai ser ungido sobre todo Israel, que foi a terceira unção, ok? Isso, não estou falando que sempre tem todas essas etapas, mas é muito interessante, e eu quero que vocês só façam um rápido parênteses aqui comigo, para a gente entender essa questão do tempo da unção. Deus dá uma promessa, Deus diz, vou fazer isso, eu já de antemão estou autorizando que vai acontecer isso na vida de um servo dele, mas eu tenho que aguardar o tempo para que Deus confirme essa unção de promessa com a unção de sim, agora chegou a hora, você está liberado, estou autorizando você aí. Essas coisas têm que vir de Deus. E o próprio Filho de Deus, Jesus, o Messias, soube aguardar. Só vou dar um exemplo, isso aí é uma coisa que a gente poderia estudar bem, de forma bem mais profunda, mas eu quero que vocês vejam Isaías capítulo 61, essa profecia bem conhecida, que poderíamos até dizer que era como a unção de Samuel, né? Que Deus estava, muito antes, Deus já estava prometendo uma unção sobre Jesus, Isaías 61, versículo 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para fazer o quê? Isso aí é uma coisa importante, a unção não é para qualquer coisa, o Senhor ungiu para uma coisa específica, Davi foi ungido para ser rei, mas a unção que Deus dá para cada um de nós, é para uma coisa específica, Deus chamou você para alguma coisa específica, e a gente tem que saber o que é, e aliás, não tem um versículo na Bíblia, pelo menos que eu me lembre, assim, acho que não tem um versículo bíblico para provar isso, mas eu quero dar uma palavra que eu vejo pelo teor das Escrituras, a unção não é uma coisa que a gente busca, por incrível que pareça, eu não vejo exemplos na Bíblia, se estiver errado alguém lembrando de algum exemplo, mas eu não vejo na Bíblia uma exortação ou um exemplo falando para buscar a unção, nós não buscamos a unção, aliás, na verdade, nem o batismo no Espírito Santo a gente não busca em si, nós desejamos, a Bíblia fala para buscar os dons, para desejar os dons, mas na verdade o enfoque é Jesus. Nós devemos buscar Jesus, o batismo no Espírito Santo é dado para quem se apaixona por Jesus, para quem se abre totalmente para Jesus. Quanto mais você busca Jesus, mais você vai se encher do Espírito Santo. Não tem jeito de Jesus estar operando e agindo na sua vida sem ser pelo Espírito Santo. Amém? Não tem, não são duas coisas. É, né? Agora, existe uma diferença entre a pessoa ser convertida e a pessoa ser batizada no Espírito Santo? Existe. Qual a diferença? Que o Espírito Santo não foi liberado. Não houve um rompimento, não houve uma liberação. Mas eu não busco o Espírito Santo como uma coisa diferente de Jesus. Eu busco Jesus e Ele me enche do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem glorifica Jesus, o Espírito Santo é quem fala de Jesus, o Espírito Santo é Jesus vivendo dentro de mim. Então, a ideia é, eu não estou atrás de uma coisa, eu não estou atrás de poder falar. Quando alguém pergunta assim, você é batizado no Espírito Santo? Você fala em línguas? Ai, que vergonha, eu não sou ainda. Não é, isso não é o sentimento certo. Eu tenho que sentir, você está cheio de Jesus, a sua vida é de Jesus, você está servindo a Jesus, você está procurando ser cada vez mais cheio de Jesus. É bíblico ter o batismo do Espírito Santo, é bíblico ter os dons. Mas o enfoque, entende o que eu quero dizer? O enfoque é, eu quero ter Jesus. Então a unção, eu não busco unção, eu busco Jesus, eu busco ser útil para o reino dele, eu quero ter uma visão do reino de Deus. Sabe por quê? Porque a unção traz atenção para mim mesmo. Eu quero ser ungido, eu quero ser um rei, eu quero aparecer, eu quero ter poder. Isso não é o Espírito de Deus, isso não é um enfoque certo. Então, a unção vem de Deus, Ele é quem autoriza, Ele é quem fala, este é um servo, esta é uma serva, que me ama, que quer ser útil, que quer estar disponível a mim, e eu vou usar para isso. Ah, Deus, eu queria aquele dom lá, aquele é melhor. Não, eu vou usar você para isso. A unção de Deus é para aquilo que Ele quer. Ele é o mestre da obra. Ele que está edificando o reino. Ele que está fazendo a igreja dEle. Amém, irmãos? Não sou eu não sou o mestre de obras, eu não sou o gerente, eu não tenho visão disso. Eu tenho visão de dizer, Deus, eu quero te servir. E quando o Espírito Santo me impulsiona, né, eu sinto bem evangelizar, todos devem evangelizar, mas existem pessoas que têm um dom especial de evangelizar, ou de orar, ou de exortar, de animar os outros, de encorajar, de receber as pessoas, de ser assim, uma pessoa que sabe como trazer as pessoas para um ambiente gostoso, é assim por diante. Tem tantas e tantas coisas pequenas, aparentemente, mas o Espírito Santo vai impulsionando, vai te dando assim, eu sinto vontade, quando eu estou orando, eu tenho aquela vontade de fazer isso. Então, a gente vai seguindo a unção, que 1 João diz que a unção está dentro de nós, a unção nos ensina todas as coisas, porque a unção é a vida de Jesus, é a autorização de Jesus para fazer as coisas que Ele quer. Então, aqui, olha as coisas que tem aqui nessa profecia: o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião que ele se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Bom, eu não vou tomar assim, eu só estou, só quero chamar atenção rapidamente para isso, não quero tomar muito tempo, mas se você ler em Lucas 4, quando Jesus começou a pregar numa sinagoga, depois que ele voltou do batismo nas águas e a unção do Espírito Santo, né, que Jesus tinha essa unção antes, mas no batismo que o Espírito Santo veio como pomba sobre ele, houve a unção no sentido de liberação. Jesus estava esperando 30 anos como homem para Deus liberar. Ele tinha unção antes, como Davi tinha de Samuel, ele tinha, né, essa unção. Mas ele estava guardando o momento de Deus. Então tem o tempo da liberação, da autorização de Deus para fazer a sua obra. Quando chegou a hora, em Lucas 4, né, nos outros evangelhos também, mas em Lucas, né, no capítulo 4, ele levantou na sinagoga, leu esse texto no livro de Isaías, só que ele parou num determinado lugar. Se você comparar o texto de Lucas, você vai ver que ele parou no versículo aqui em Isaías, seria no versículo 2, na primeira frase. Ele leu até aqui, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Aí ele fechou o livro. Por quê? Por que ele não pegou o resto? O dia da vingança do nosso Deus, Jesus tem a unção sobre isso também. Mas não era a hora, Jesus não tinha vindo para falar sobre o dia da vingança do nosso Deus. Amém? Na primeira vinda ele não veio para falar sobre isso. Então ele pegou a parte da unção que Deus tinha dado para ele, que Deus tinha liberado naquele momento. Eu estou comparando com Davi ser rei só sobre a tribo de Judá. É uma espécie de paralelo. Que Davi pegou a unção que Deus deu para ele naquele momento. Bom, Deus me deu agora a tribo de Judá, e eu vou continuar não tomando as coisas nas minhas próprias mãos, eu vou continuar aguardando, porque em um momento, no momento de Deus, ele vai liberar o restante, amém? Então isso é importante, né? Existem várias etapas, então eu só queria mostrar na vida de Jesus, que ele agiu nos seus 3 anos e meio de ministério aqui na terra. Ele agiu, ele começou quando Deus liberou, ele já tinha unção de Deus, mas ele começou quando Deus liberou naquela unção do batismo, e ele agiu dentro daquilo que Deus deu para ele. Deus deu para ele até o versículo 2, na primeira frase. O restante das coisas de implantar todo o reino de Deus, da vingança de Deus, e Deus derrotar todos os seus inimigos, e implantar o reino permanente, sem mais nenhum inimigo, isso ainda não aconteceu, ele está aguardando. Então, a vida de Davi como a figura do reino de Deus, a vida de Davi mostra essas etapas, né? Davi teve vitória sobre Golias, mas não era a hora ainda de ser rei. Ele aguardou todo aquele tempo do exílio, agora ele está se tornando rei sobre Judá. É uma etapa, e você vai ver nesses capítulos aqui, esses primeiros capítulos, segundo Samuel, tem muita coisa errada, não só no resto de Israel, mas dentro dos próprios seguidores de Davi. Como Jesus também teve que falar com seus discípulos uma hora, né, que eles falam assim, vamos chamar fogo do céu sobre esse povo que não quer te aceitar. Jesus fala assim, vocês não sabem de que espírito vocês são. E Davi, as pessoas próximas, né, nós vamos ter bastante oportunidade para explorar isso. É uma das perguntas que eu tenho, assim, eu fico perguntando, Deus, quem é Joabe, né? Joabe, né, vocês conhecem Joabe. Joabe foi um servo leal, era um homem que dava qualquer coisa. Joabe estava sempre do lado de Davi, mas Joabe não tinha, até o fim da vida dele, Joabe nunca pegou o espírito de Davi. Isso é um dos aspectos tristes da história aqui. Joabe nunca deixou Davi. E eu não estou falando sobre salvação, a Bíblia não fala sobre isso, não é essa a questão. Mas Joabe nunca foi uma pessoa que fosse um discípulo de Davi, no sentido assim, Davi, você tem umas reações diferentes, nós já estamos aprendendo, né? Davi reagia de maneira diferente, ele amava os inimigos, ele lamentava Saul. Joabe não conseguiu pegar isso de Davi, ele nunca pegou, ele até o tempo inteiro, houve momentos que Deus usou Joabe, houve momentos que Joabe, na história que nós vamos ver daqui para frente, Deus usou Joabe em várias ocasiões, teve ocasião de Joabe falar a palavra de Deus para Davi, mas ele não absorveu, ele não pegou o espírito de Davi, que é o espírito do reino de Deus, né? Ele tinha um espírito de vingança, ele tinha um espírito de fazer as coisas por conta própria, e por isso nós temos essa história cheia de sangue agora aqui no começo de 2 Samuel, porque não era assim que Davi queria que fizesse as coisas, né? E é uma das coisas que eu fico assim meditando, eu ofereço para vocês também. Eu queria até comentar uma coisa, que às vezes na aula aqui é mais ou menos um estilo de exposição, então não tem muita chance para vocês fazerem comentários e tal, mas dentro disso que nós estamos falando, se vocês meditarem, quem sabe vocês vão para casa pensando sobre essas coisas, se vocês sentirem alguma coisa, venham e falem comigo depois. Sabe sobre Joabe, o negócio, eu estava pensando, Joabe pode representar, eu acho que é uma coisa que pode trazer bastante riqueza, vocês também trazendo alguma coisa, porque como sempre falo, essas histórias não são histórias para a gente ler e falar assim, pois é, então Joabe era assim, aconteceu isso, puxa, mas por que essa história está na Bíblia? Né? Nós vamos ler daqui a pouco que 12 soldados do lado de Joabe, 12 soldados do lado de Abner, cada um vai lutar contra o outro, cada um mata o outro, os 24 caem mortos, né? Por que isso está na Bíblia, né? Eles se mataram uns aos outros e tanta coisa que acontece aqui, por que isso está na Bíblia? Então, eu nunca falo que eu sei por quê, eu só quero dizer que eu sei que tem uma razão, e quando eu leio isso aqui, eu estou sempre procurando, por que essa história está na Bíblia. Outra coisa importante, quem é Abner? Sim, ele representa o quê? Quem é Joabe? Quem são essas personagens? Principalmente se eles continuam na história por bastante tempo, né? Por exemplo, Joabe é uma figura muito central, principalmente ele aparece antes, mas nunca se destacou muito, mas principalmente daqui para frente até o final, Joabe é uma figura sempre presente, em todos os momentos Joabe está ali, ele é um cara leal, ele é um cara assim que está sempre procurando o bem do reino de Davi. Ele é parente, né? Ele é sobrinho de Davi, né? Joabe, depois vai falar aqui, né? Tem um, acho que nesse capítulo mesmo, né? Qual versículo que é? Versículo 18, 2 Samuel 2, 18. Estavam ali os três filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. E eles eram, talvez, a gente não sabe a idade, mas eles eram sobrinhos de Davi. Por quê? Porque Zeruia era irmã de Davi. Mas assim como Davi era o filho mais novo dos homens, com certeza essa irmã dele também era muito mais velha do que ele. Os filhos dela eram provavelmente mais ou menos da mesma idade de Davi, né? Podia ser um pouco mais novo, mas era mais ou menos a mesma idade. Então eram sobrinhos dele, mas como era uma família grande, ele tinha essa irmã bem mais velha, então ela tinha filhos da idade de Davi. Então eles são sobrinhos de Davi, assim como Abner, o chefe do exército de Saul, tem uma certa dúvida aí, ou Abner era primo de Saul. Você comparando, eu não vou tomar esse tempo agora, mas é só curiosidades, né? Mas tem um relato assim da genealogia de Saul em 1 Samuel 14, e depois tem outros em 1 Crônicas, e tem uma certa discrepância, porque às vezes eles pulavam uma geração. Então em 1 Samuel 14 fala do pai de Abner, ou do pai de Abner. Então ou Abner era primo ou ele era tio, né? Porque em dois relatos, ou ele pulou uma geração, fica uma certa confusão, mas ele era parente próximo de Saul também, então assim como Joabe era parente de Davi. Ok, voltando agora então, vamos voltar no início do capítulo 2 de 2 Samuel, só para a gente terminar essa primeira parte. Então houve três etapas na unção de Davi, então estamos procurando entender o porquê disso. Deus dá uma unção como promessa, Deus dá uma unção como liberação, autorização parcial, e depois Deus dá uma unção como liberação total. E isso você pode ver em outras histórias na Bíblia. Então, unção não é só poder, é a autorização de Deus. E se tem uma coisa que a gente precisa na igreja hoje, é a autorização divina. Tem muita autorização humana, mas tem muito pouca autorização divina, porque a gente pensa que não precisa esperar, né? Nós temos uma certa autorização humana que Deus usa, logicamente Deus usa as pessoas na igreja para impor as mãos, para colocar no cargo e tal, mas tem muita coisa humana. Então isso misturou muito na igreja, hoje é muito difícil fazer uma separação certa, mas nós precisamos aprender a distinguir entre a liberação humana e a liberação divina. Precisamos entender aonde está a unção, que não é só você ter poder, sentir alguma coisa, mas ter uma autorização clara. Nós precisamos ver o dedo de Deus. Tem muito pouco dedo de Deus na nossa vida. Então não precisamos, Deus, eu não quero agir por minha conta, quero ver o Senhor agindo. Então essa espera que é frustrante, que às vezes é difícil, nós precisamos aprender a guardar. Então essa é a lição da unção. Bom, versículo 2, quando Deus falou, vai para Hebron. Ah, eu ia falar também assim, que a primeira coisa que Davi fez como rei, não ainda nem ungido a segunda vez, mas a primeira coisa que ele faz nessa nova etapa é buscar a direção de Deus. Então isso também assim, é uma coisa, não é à toa que está registrado aqui, que a primeira coisa, depois de lamentar a morte de Saul, Deus, Davi fala assim, Deus, que eu devo fazer? Ele não fez uma consulta com os amigos, né, o conselho dele, ele fez uma consulta a Deus. Então a direção de Deus, Deus falar, faz parte de todo esse contexto. Davi iria reinar trazendo o reino de Deus sobre Israel. Por que o reino de Deus? Por que era diferente? Porque ele buscava a direção de Deus. No máximo dos máximos que Deus pode nos usar, é apenas como um instrumento para fazer o que ele manda. Amém, irmãos? Não tem nada mais que nós podemos fazer. Deus não está esperando que a gente seja criativo, que a gente tenha ideias brilhantes, que a gente bole assim uma estratégia tremenda. Deus nos chamou para fazer uma coisa, buscar a direção de Deus, ter um compromisso de não fazer as coisas, a não ser pela direção de Deus. Isso é ser um rei segundo o coração de Deus. Então ele buscou a direção, isso é muito importante. Versículo 2, então subiu Davi para lá, também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, Abigail, que fora mulher de Nabal, o Carmelita, que já ouvimos falar sobre essas duas mulheres em 1 Samuel. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, habitaram nas cidades de Hebron, quer dizer, nas redondezas, ali por perto de Hebron. Então, todas as pessoas que foram fiéis durante todo esse tempo com Davi, eles acompanham Davi agora para a posição que está começando, assim, uma posição de vitória, né? Que Jesus falou assim, né, vocês que sofreram comigo, vocês também vão reinar comigo, né? Paulo também fala sobre isso. Então, nosso período agora pode ser assim, de muita perseverança, de muita espera, mas um dia nós vamos com Jesus para Hebron e de lá para Jerusalém, né? Porque nós ficamos leais com ele. Então ele foi, inclusive, com todas as famílias que eles tinham durante esse tempo. Aí versículo 4, os homens de Judá vieram e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. Agora, então a primeira coisa que Davi fez foi buscar a direção de Deus, aí Deus deu a direção, ele foi para Hebron e Judá ali veio espontaneamente ungir Davi como rei sobre eles. Então ele está sempre esperando que Deus tome a iniciativa. Ele vai para o lugar certo, ele vai para Hebron, mas estando lá, as pessoas vieram, né, a tribo veio e ungiu como rei. Agora, qual vai ser a primeira atitude que ele vai tomar como rei já sobre Judá? Versículo 4 ainda. Informaram a Davi, foram os homens de Jabes de Gileade que sepultaram a Saul. Lembra, né? Nós lemos sobre isso no último capítulo, né? Capítulo 31 de 1 Samuel, né? Que os filisteus pegaram Saul e os filhos dele e colocaram lá, expuseram, tiraram a cabeça e tal, aquelas coisas todas. E os únicos que vieram foram gente assim, não estava tão longe, mas era Jabes de Gileade, é do outro lado do Jordão. Quer dizer, não seriam as pessoas mais próximas. Então, eles ficaram sabendo e nós comentamos que a razão provável disso é que a primeira luta vitoriosa de Saul foi justamente para libertar essa região dos amonitas, né? Então, eles foram gratos a Saul pelo que ele tinha feito, eles foram e fizeram um ato de coragem, porque eles chegaram lá, os filisteus estavam tomando conta da região, então eles foram com risco da própria vida para honrar. Ah, agora que Saul morreu, agora ninguém quer saber dele, não. Eles foram lá, honraram, pegaram e jejuaram e sepultaram, fizeram uma coisa, deram honra. Então, a primeira coisa que Davi faz, até em relação a pessoas que não são de Judá, ele é rei sobre Judá, mas é a primeira atitude que ele toma em relação a outra região fora de Judá, ainda é em relação a Saul. Presta, vamos terminar o que diz aqui para entender o que isso significa. Então foram os homens de Jabes de Gileade que sepultaram Saul. Então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes de Gileade e disse-lhes: bendito sejais vós do Senhor, que fizestes tal benevolência para com vosso Senhor, para com Saul, porque o sepultastes. O Senhor use convosco de benevolência e fidelidade. Não sei se outra tradução fala, mas são as mesmas palavras, misericórdia e verdade. Né? Misericórdia e verdade, ou benevolência e fidelidade. E eu também vos retribuirei esse bem que fizestes. Esforcem-se agora as vossas mãos e sede homens valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. O que ele está dizendo? Né? Bom, vocês fizeram uma coisa muito boa com relação a Saul, mas agora que Saul morreu, vocês fiquem sabendo que eu já fui ungido rei sobre Judá, e então pensem no que vocês vão fazer. Né? Então, vamos dizer assim, Davi tinha até um certo interesse. Mas nós não sabemos o que eles fizeram, não tem nenhuma resposta aqui, como é que o povo de Jabes de Gileade respondeu, não sabemos. Depois nós vamos saber que Davi ficou 7 anos e meio em Hebrom só sobre o povo de Judá. Porém nesse tempo, depois que nós vemos esses acontecimentos, porque não tem uma linha muito cronológica, nós vamos ver em 1 Crônicas como durante todo o tempo antes dessa época e durante esse tempo em Hebrom, Deus estava trazendo pessoas para Davi. Então, não estava parado, Deus não estava parado, a situação não estava parada, Deus estava agindo. Mas especificamente aqui, nós não sabemos qual foi a reação. Mas eu queria só passar um pensamento que eu acho que tem fundamento aqui. Davi está numa situação em que o próximo versículo, versículo 8, vai dizer que Abner pegou o filho de Saul, o único sobrevivente, e colocou como rei. Então, durante esses 7 anos, nós vamos ter uma situação de conflito. Né? Só para vocês terem uma descrição, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi durou muito tempo, 7 anos, né? Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam se enfraquecendo. Então, nós temos uma situação de conflito, né? O povo de Deus não está unido. E Davi, agora, ele tem esse grupo, esse círculo mais íntimo dele, né? Os que acompanharam durante os anos anteriores, e Deus vai trazendo outras pessoas para ele. Mas Davi faz aqui, até um dos pensamentos que veio quando eu vi esse texto aqui, foi assim: olha, parece que Davi, apesar de querer esperar em Deus, né, talvez ele até tenha tomado uma atitude meio humana aqui. Ah, né, eu povo de Jabes-Gileade fez isso e eles, né, fizeram uma boa ação, eu vou usar isso para ver, quem sabe eu trago. Quem sabe até essa atitude de Davi não foi o que Deus queria. No texto não fala, a gente não pode concluir, mas não teve um resultado. Mas um ponto aqui eu acho muito positivo para a gente entender. Davi, quando ele pensou assim, quem que eu vou procurar no restante de Israel para me apoiar como o rei sobre Israel? Quem que eu vou procurar? Quem que eu vou procurar? Interessante que esse primeiro bando que foi atrás de Davi, né, lembra quem era esse bando de 1 Samuel 22? Né, como é que era esse povo aí que foi atrás dele? Eram os endividados, os desajustados, os que estavam com problema, com amargura, né? Mas Davi não procurou, eles que foram atrás dele, Deus usou. Então Deus pode usar pessoas que não estão bem no sistema do jeito que está. Mas Davi aqui, ele foi procurar pessoas que tinham sido leais para com Saul. Então o ponto, só um ponto de meditação, né, que a Bíblia não fala isso também, mas eu estou oferecendo como um ponto interessante, é que Davi não procurou pessoas que, deixa eu ver quem estava com raiva de Saul, vamos ver quem estava de mal com Saul, vou procurar essas pessoas para me apoiar. Não, não, e isso acontece muito na igreja. A história da igreja é recheada de pessoas que não se dão bem no lugar e saem e procuram todo mundo que está também descontente e mal. Deus usa os descontentes de 1 Samuel 22, mas é uma ação soberana dele, e eles eram pessoas difíceis. Davi teve trabalho com eles. Não foi fácil ficar chefe desse povo que se juntou a ele. Agora, quem que você quer para ajudar você num propósito de Deus? Pessoas que são, né, pessoas que são contra uma outra liderança, essas pessoas não são pessoas que vão fazer parte do verdadeiro reino de Deus, que vão ter a atitude certa. Ele foi atrás de gente que foi leal, que arriscou a vida para honrar um líder abandonado por Deus, um líder que Deus não estava ajudando, mas eles foram leais. E Davi foi procurar. Eu achei isso muito interessante. Eu acho que a gente tem que procurar se unir com pessoas que são leais, porque a lealdade, não uma lealdade humana acima de Deus, mas a lealdade, a fidelidade, são características que Deus preza, Deus ama, né? Lembre-se, tudo tem extremos, não é uma lealdade humana, porque, né, tem exemplos disso também, mas tem que ser uma pessoa que sabe reconhecer, sabe onde está a autoridade de Deus, pessoas que não vão se levantar por si mesmos, que vão querer tomar conta, né? E isso é perigoso, como nós vamos ver na história que segue, né? Então, você ter pessoas do seu lado, é isso que eu acho que, né, eu não tenho assim uma resposta para dar para vocês ainda, quem sabe à medida que a gente vai estudando, Deus vai nos iluminando, mas eu estou nessa procura há bastante tempo. Sempre quando eu penso nessas histórias de Joabe, eu sempre penso, quem que Joabe representa? Quem são os Joabes, né? Mas vamos pegar as características. A característica de Joabe é, ele tem lealdade, ele tem muita lealdade, mas ele está procurando, fazendo a força dele, e ele não quer perder, que é uma coisa que Davi tinha assim, o que ele não aprendeu com Davi? Davi abria mão, Davi falava assim, não, se não é para ser rei, se Deus não me coloca no trono, eu não quero trono, ou vai ser Deus, ou eu não vou, compreendem, irmãos? Ou é o ministério, ou é o futuro que Deus quer te dar, agora se Deus não dá, não adianta ir atrás, eu não quero uma coisa que Deus não está me dando, não vai me fazer bem. Mas Joabe quer, ele não deixa Abner passar na frente dele, ele quer vingança, ele quer uma posição, ele quer Davi, mas ele quer a posição dele, ele não vai abrir a posição dele para outro ser no lugar dele, de jeito nenhum, eu tenho que ter a minha posição, poxa, afinal de contas eu sofri para chegar lá. Então isso é Joabe, lutando em favor da causa certa, mas com o espírito errado. Lembra que eu falei? Reações. A vida cristã não são ações, são reações. É na reação que você é o que você é mesmo. Você faz tanta coisa premeditada, eu vou chegar ali, eu vou me apresentar, eu sou humilde, eu sou controlado, mas na hora do calor, você não, naquilo que você não estava esperando, naquilo que você não estava preparado para enfrentar, aí sai quem você é. Graças a Deus, né? Nós não dependemos da nossa natureza, senão todos nós estaríamos perdidos, né? Mas nós podemos buscar em Jesus a reação de Jesus em nós, amém, irmãos? Nós temos que buscar o Espírito, não vamos ficar junto com Jesus o tempo todo, como Joabe, e nunca pegar a atitude dele. Ó Jesus, eu estava do seu lado, eu fiquei junto, eu nunca te abandonei, eu sempre estava, mas você faz as coisas, né? Davi ficou angustiado, estou me antecipando um pouquinho, mas Davi ficou, tem um versículo que ele, tem várias vezes que ele fala isso, fala assim, ele é o rei. Davi é um rei, ele podia, talvez ele até devesse, é uma outra pergunta, será que Davi devia ter dispensado? Tinha hora que Davi tentou fazer isso, acho que pelo menos duas vezes, Davi tentou colocar um outro comandante no lugar de Joabe, e Joabe dava um jeito, né? Matava o outro e ficava, segurava a posição para ele. Então eu não sei se Davi errou, mas pelo menos a lição para nós é que Joabe ficou junto com Davi, mas não aprendeu o espírito de Davi. E nós podemos ficar junto com Jesus, fiel a Jesus, batalhando por Jesus, mas com a nossa própria força, com nossas armas carnais. E buscando sempre uma vantagem pessoal. Aí esse é o fundamento de tudo. Eu quero o reino de Jesus, mas eu estou ali. Né? A mãe dos dois discípulos chegou para Jesus. Ó, o senhor vai ficar lá no trono, mas os meus filhos do lado direito e do lado esquerdo, hein, Jesus? Alguém já pediu? Não, então são nossos. Né? Eu pedi primeiro, né? Estou lá garantido. Né? E Jesus falou assim, será que vocês vão beber o cálice? E eles beberam, né? Eles não sabiam na época, mas eles beberam depois. Então, que nós possamos estar junto com Jesus, mas pegando o Espírito dele, pegando a natureza dele. Davi ficou assim, falou assim, eu sou rei, mas eu tô vítima, né? Davi, eu tô cativo desses homens, desses meus sobrinhos, eu não consigo, e ele vai mostrar para todo Israel, isso não é o que eu faria. Nós vamos parar aqui, porque aqui a história vai começar, mas a pior coisa que tem, o resto desse capítulo 2, é a luta entre irmãos, né? Israel contra Israel. Que coisa triste, quanta coisa, quanta luta tem assim na história da igreja. Quanta coisa tem aqui hoje, né, nas igrejas do Senhor, por toda parte. Brigas, buscando vantagem, querendo alcançar. É isso que nós vamos ler. Abner contra Joabe. Que história baixa, que vergonha para o nome de Deus. Ter pessoas do povo de Deus lutando umas contra as outras, né? E nós vamos então falar um pouco mais sobre isso. Irmãos, domingo que vem faz parte do período do carnaval, eu estarei aqui com quem quiser comparecer. Senhor Deus, que a Tua mão esteja sobre nós, ó Senhor, que o Senhor nos ensine a ser realmente, ó Deus, verdadeiros discípulos Teus, mostra-nos, Senhor, aonde nós estamos sendo Joabe, ó Deus, onde nós estamos sendo defensores Teus, mas da maneira errada, ó Senhor, e que o Teu reino possa vir, que a Tua unção venha e que nós saibamos esperar, ó Deus, que nós não não sejamos pessoas que queiram a unção em si, que nós queiramos a Ti, que nós queiramos nos dispor a Ti, Senhor, e que no Teu tempo da maneira que o Senhor quer, na área que o Senhor quer, que o Senhor nos libere para fazer a Tua vontade, ó Deus, como Davi fez, em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe.